Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. 11ª Reunião Pública Ordinária, 11 de abril de 2016. Primeira parte, expediente. Sobre as bênçãos de Deus é que declaro aberta a 11ª Reunião Pública Ordinária da Sessão Legislativa de 2016. Solicito o segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão e votação a ata da 10ª Reunião Pública Ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas. Boa noite a todos os presentes. Tem aqui um atestado médico da vereadora Sônia Maria Pereira Matos. É atesto que a paciente Sônia Maria Pereira Matos compareceu à consulta médica no dia de hoje e por isso não pode exercer suas atividades laborativas no período de 10 dias, data de 6 de abril de 2016. Tem aqui o ofício número 83 do gabinete do prefeito, data 7 de abril de 2016. Assunto, encaminhamento faz. Sei que, senhor presidente, a defesa que o prefeito municipal mandou a documentação aqui com relação àquela denúncia. São vários documentos, depois fica à disposição dos vereadores. É muita coisa, tem atestado médico, tem tudo. Tá, então vamos ler. Prezado senhor, com os nossos cordiais cumprimentos, diante da denúncia anônima encaminhada ao Ministério Público da Comarca de Bicas, dando conta de possíveis irregularidades relacionadas aos processos licitatórios número 238/2014 e número 085/2015, número 088/2015, solicitou o Legislativo Biquense fosse tomado procedimento próprio no afã de verificar ou não procedência das informações e, por conseguinte, oficiou o Executivo na pessoa do seu representante legal para apresentação de defesa. Considerando a necessidade de uma sustentação oral, fomos à reunião pública ordinária no dia 4 de abril de 2016 para, de maneira verbal, apontar aos edis que não há nenhuma veracidade quanto ao conteúdo da denúncia anônima, fazendo naquela oportunidade os devidos esclarecimentos que agora formalizado por escrito sucintamente apresentamos. Urge ressaltar em primeiro plano que o Executivo disponibilizou cópia dos 3 processos licitatórios citados no ofício acima elencado. Quanto à possível ociosidade de materiais, entre parênteses, piso, adquirido no processo licitatório número 238/2014, na modalidade de pregão presencial, foram destinados às escolas públicas do município, com ampla reforma, Colégio Nelson Souza Ramos, visando atender ainda o Colégio Coronel Reto Júnior, Santa Helena, Maria Antonieta Gomes de Souza e outros, como mostra o próprio relatório técnico do senhor Dr. Edson Grisente Coimbra, engenheiro civil, contratado pelo município, até porque está claramente previsto que a solicitação para abertura da licitação se deu como objeto reforma das escolas municipais e não apenas ao Colégio Nelson de Souza Ramos, como insinuou o denunciante. Visando sustentar algumas situações pontuais, procedemos breve comentário sobre a denúncia anônima. Primeira, o serviço na Escola Nelson de Souza Ramos foi executado pela empresa Chamar Engenharia Limitada, vencedora do processo licitatório número em epígrafe. Outros serviços executados foram por mão de obra do pessoal da prefeitura, restando ainda outros a serem feitos também pelo pessoal da prefeitura, como, por exemplo, no Colégio Santa Helena e Maria Antonieta, onde encontram-se os pisos adquiridos, sem, contudo, reafirmamos, não assentados, diante do que não há que se falar em ociosidade de materiais e afins. Segunda, suscitou outro sim a denúncia que possivelmente um servidor da prefeitura, senhor Delton Satil Moreira Belisário, estivesse prestando serviço para a empresa Chamar Engenharia no Colégio Souza Ramos. Estava sim, contudo não vinculado ao município do qual encontrava-se de férias e, por conseguinte, foi contratado para a prestação de um serviço. Assim também não é verdade que a prefeitura usou mão de obra própria para desviar dinheiro, como sugerido na denúncia anônima. Terceira, quanto à construção do centro de eventos na Praça dos Ferroviários, mistério esclarecer que as obras estão paralisadas, haja visto o Ministério de Turismo não enviou a segunda parcela, em que pese as medições terem sido feitas e aprovadas pela GIGOV. O Executivo, sem mais para o momento, despede-se, não antes de ratificar protesto de distinta consideração a essa Casa de Leis, que certamente saberá dar rumo certo ao lamentável caso de mais uma denúncia infundada, descabida e vazia de qualquer substrato probatório, colocando à disposição para novos e quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Geraldo Magelongo dos Santos, Prefeito Municipal. Tenho aqui um ofício da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, ofício número 41 de 2016, com data de 21 de março de 2016, da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer para a Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimos senhores vereadores, venho por meio deste encaminhar cópia do acordo de cooperação entre o município de Bicas e a UFJF, tendo como objetivo o desenvolvimento do projeto de mapeamento arqueológico e da universidade e da diversidade cultural na cidade de Bicas, Carangola, Guiricema, Palma e Ubá. Tal parceria é de grande importância para a nossa cidade, sendo por isso de total relevância que salientemos vossas excelências de todo o objetivo do projeto. O mesmo visa evidenciar a possível utilização de espaço físico para expressão de uma ordem social e, ao mesmo tempo, identificar a agência de sujeitos históricos, oferecer uma proposta alternativa de história regional como foco na diversidade cultural, executar o programa de educação patrimonial nas escolas públicas e ações que envolvam a comunidade sobre a importância dos bens patrimoniais, como o arqueológico, para a sociedade. Diagnosticar áreas de interesse arqueológico, criar banco de dados completo com todos os registros da área, realizar mapeamento da diversidade cultural de modo a criar uma cartografia municipal das expressões culturais e de bens patrimoniais, meta do Sistema Nacional de Cultura, com vistas ao incentivo, proteção e valorização. Alimentar o Sistema Nacional de Informações e Indicadores de Cultura. Efetuar registros no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do Instituto Histórico e Artístico Nacional, IFAM, quando da identificação de sítios e ou ocorrências arqueológicas. Formar equipes locais que interajam com a Secretaria de Cultura e o Conselho de Cultura a respeito das manifestações culturais e o patrimônio. Estabelecer áreas culturais inseridas num contexto de paisagem e meio ambiente específico que evoque tempos pretéritos e ancestralidade regional. E contribuir para a formação de jovens estudantes que atuarão no projeto de extensão, exercendo o princípio da indissociabilidade da pesquisa, extensão e docência, ao possibilitar uma experiência acadêmica, científica e social significativa. Para uma melhor compreensão de projeto, segue em anexo o documento que rege todo o acordo entre a Prefeitura de Bicas e a Universidade Federal de Juiz de Fora. Sem mais para o momento, despeço-me e elevo protesto de estima e consideração. Magela Vieira Matos, Secretária de Cultura, Esporte e Lazer. Tem um convite, uma reunião técnica, o prefeito do município de Guarará, Minas Gerais, senhor André Luiz Eufrásio, juntamente com a comissão de implantação do CINPDECMG/RB. Tenho a grata satisfação de convidar a Vossa Senhoria para a seguinte solenidade. Dia 14 de abril de 2016, Escola Municipal Ferreira Marques, Praça do Divino Centro, em Guarará. Convite à disposição dos vereadores aqui, tem os horários, os locais dos eventos. Tem um ofício do gabinete do prefeito de 84 de 2016. Datado 7 de abril de 2016. Solicitação faz, prezado senhor presidente, no interesse de agilizar demandas municipais, venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria e demais vereadores solicitar votação em caráter de urgência urgentíssima do projeto de lei número 8/2016, dada a importância de sua aplicação. Por fim, aproveito o ensejo para renovar os protestos de consideração e respeito. Atenciosamente, Geraldo Magelão dos Santos, prefeito municipal. É o projeto que está aí. E, por fim, tem aqui uma correspondência da Câmara, mas um minutinho só. A correspondência é um pouco antiga, porque ainda está se dirigindo à vereadora Sônia Marli Pereira Massa como presidente da Câmara. Eu não sei nem, na verdade, do que se trata. Vai ler tudo? Vai ler tudo, seu presidente? Eu nem confuso isso aqui. É grande, não tem como resumir isso aqui, não. Pode ler? Tá. Prezado senhor Sônia Maria Pereira Matos. Estava um pouco atrasada com isso. Quer dizer, não atrasada, né? Agora vi aqui, Oi, é da empresa Oi. Prezado senhor, é com satisfação que levamos ao conhecimento de Vossa Excelência que a Oi executará as obrigações de universalização estabelecidas pelo decreto 7.512 de 30 de junho de 2011 e na resolução número 598 de 23 de 12 de 2012 para o serviço de telefone fixo comutado que em suma dispõe. Todas as localidades com população residente acima de 100 habitantes devem dispor de telefone de uso público. Orelhão. Disponível 24 horas por dia, capaz de originar e receber ligações de longa distância nacional e internacional, DDD e DDI, conforme o conceito de localidade 1, definido pela Anatel no Plano Geral de Metas de Universalização. Todas as localidades com população residente acima de 300 habitantes devem ter disponibilidade e acesso a telefones fixos individuais, bem como telefonia pública, conforme o conceito de localidade definido no Plano Geral de Metas e Universalização. As solicitações de acessos individuais devem ser atendidas em até 7 dias, com prioridade para os estabelecimentos de ensino regular, instituições de saúde, estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas e museus públicos, bem como para os órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, órgãos do Ministério Público e órgãos da defesa do consumidor. Nas localidades com disponibilidade de telefone fixo individuais, devem existir orelhões acessíveis 24 horas por dia, com capacidade de originar e receber ligações de longa distância nacional e internacional, bem como deve ser priorizado o atendimento das solicitações de orelhões para os estabelecimentos do ensino regular, instituições de saúde, estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas e museus públicos, bem como os órgãos dos poderes executivo, legislativo, judiciário, órgãos do Ministério Público e órgãos da defesa do consumidor, conforme disposto na regulamentação. Dentro dos limites das localidades com disponibilidade de telefones fixos individuais, a distância máxima é até 1 orelhão, não supera 300 metros. Nas localidades com disponibilidade de telefones fixos, devem existir pelo menos 3 orelhões em serviço para cada grupo fechado de 100 mil habitantes. Adicionalmente, o total de orelhões deve ser igual ou superior a 1.000 habitantes. deve ser igual ou superior à densidade de 4 orelhões por 1.000 habitantes por município. É gratuito o acesso aos serviços públicos de emergência disponíveis em cada localidade, estando seus números telefônicos identificados no orelhão. Nas localidades com telefones fixos, o Centro de Intermediação para Comunicação dos Portadores de Necessidades Especiais estará disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse serviço pode ser utilizado discando 142. É assegurado o acesso ao serviço telefônico aos portadores de necessidades especiais que dispõem de aparelhagem adequada à sua utilização. Devem ser realizadas adaptações de telefones de uso público para portadores de necessidades especiais na forma definida na regulamentação. Atenção. Uai, não sei se falar valeu agora, eu vou ler. Bota em cama. Nota. A regulamentação prevê o atendimento progressivo, além de outras condições, que assegurem até 31/12/2015 o atendimento às solicitações de acesso individual referentes a domicílios rurais situados a distância geodésica igual ou inferior a 30 km dos limites da localidade sede municipal atendida com acessos individuais, observando-se no que couber o edital de licitação. As concessionárias devem assegurar que sejam atendidos com orelhões instalados em local acessível 24 horas por dia, mediante solicitação dos respectivos órgãos competentes, os seguintes locais situados em área rural, até as quantidades constantes nos anexos 2 e 3 do... Pois é, gente, eu falei que era... Sim, pelo que eu me recordo, parece que ela pediu instalação de orelhões. E aqui está vindo a técnica toda de como funciona, as distâncias, o tamanho do município. Então, acabou só isso. Acabou.
Boa noite.
Informe das comissões. Não? Vereador Louro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas, todos os presentes. Só para informar aos colegas que não puderam comparecer, assim como os cidadãos também não puderam, que na semana passada foi feita audiência pública aqui nessa casa para discutir a situação da dengue. E a presença foi maciça de 5 cidadãos. E a audiência pública no fórum foi feita na quinta-feira pela manhã, apenas 3 dias depois, e a presença foi de não mais do que 20 cidadãos. O que a gente percebe, e o que a gente já tinha dito aqui, é que esse tipo de discussão acaba sendo inócuo, que as pessoas não comparecem sequer aqui na audiência da Câmara, representantes dos órgãos como OAB, Ministério Público, o próprio Poder Judiciário e por aí afora, ninguém compareceu. Lá eles ainda compareceram, né, porque era convocação do juiz, se bem que o Ministério Público também não compareceu. E, no geral, o que a gente percebe é que as discussões, elas levam sempre no mesmo lugar, que é o problema da sujeira, o problema da capina, o problema das casas, né, as casas que podem ter infestação estão fechadas. De mais proveitoso que eu posso dizer, nas duas audiências, foi a posição firme do Dr. Ricardo, juiz do município, que diz, né, para que todos saibam, que essas casas, onde as pessoas se recusam a abrir a casa para a visita dos agentes, que se chamar a polícia no local, ele imediatamente vai expedir uma ordem, inclusive, de condução do proprietário do imóvel até o juízo, porque, segundo ele, isso tem uma previsão no Código Penal, salvo engano, ele falou lá, artigo 264, salvo engano, que a pessoa tem que permitir o acesso para esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que foi o mais positivo em tudo. No geral, a gente ouve, né, teve várias sugestões de ações, mas até esse momento, o que foi sugerido, eu não vi sair do papel, até porque esbarrou em alguns problemas. Eu próprio, lá no fórum, fiz uma sugestão, de repente, de se encontrar uma fórmula de fazer uma queimada controlada em alguns terrenos, para agilizar essa limpeza. Mas mesmo assim parece que o doutor Ricardo já deu um parecer dele contrário a isso, né, porque existem leis acima da lei municipal que não permitem. Então, assim, no geral, o que eu posso dizer para os senhores é que a situação continua a mesma, né? A audiência pública não esclareceu e nem trouxe novidade alguma. Logicamente, para quem esteve presente aqui e pôde assistir ao técnico Robson falando do tamanho do problema, né, é o que foi importante. No mais, sinceramente, não vi nada de muito proveitoso em nenhuma das duas audiências. Amanhã, aí para informar os colegas, a dona Sônia não está aí, o vereador Francisco é membro da Comissão de Educação. Amanhã nós vamos ter uma reunião com a Daniele, que é técnica da saúde, que uma das propostas que saiu aqui da audiência foi tentar fazer alguns encontros nos bairros, para levar técnicos lá, chamando, né, porque o trabalho vem sendo feito nas escolas. E a tentativa vai ser fazer reuniões menores nos bairros, em equipamentos públicos ou locais privados cedidos, para a gente chamar os adultos e mostrar para eles claramente o tamanho do problema, né? Vamos tentar fazer com que os técnicos da Vigilância Estadual, da DSRS, estejam presentes para a gente poder demonstrar para a população, né, tentar fazer com que eles enxerguem que o problema é muito mais sério do que eles imaginam. Só isso, senhor presidente.
Mais algum informe? Uso da tribuna. Se inscreveu aqui a senhora Kícila Barreto Dias, mas pelo jeito acho que ela não compareceu, né? Entrada de requerimentos e projetos. Projetos. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de 20 mil e dá outras providências. Requerimentos. Vereador Aloysio, com os requerimentos número 32, 33, 34 e 35.
Presidente, inicialmente eu vou apresentar aquelas emendas que eu fiquei de apresentar o projeto a respeito da doação de lotes. Quero também agradecer a participação do Vitor Lara, que ajudou muito na consecução dessa emenda que está aqui. É a emenda número 6. O vereador Caes subscreve, com assento nesta casa, nos termos do artigo 82, parágrafo 2º do regimento, propõe a seguinte emenda ao projeto de emenda número 6, 2016, ao projeto de lei número 1, 2016. Emenda modificativa, artigo 1º, altera a redação do inciso 4º do artigo 2º, que passa a vigorar acrescido da seguinte redação. Artigo 2º, inciso 4. Possua renda familiar em conformidade com o disposto no artigo 4º, inciso 2, alíneas A e B do decreto número 6.135, de 26 de junho de 2007. Artigo 2º. Altera a redação do parágrafo único do artigo 3º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo único. O sistema de sorteio será realizado por meio de ato público. Artigo 3º. Altera a redação do artigo 4º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Fica o beneficiário obrigado a proceder à transferência e regularização do lote no cartório de registro de imóveis no prazo máximo e improrrogável de 90 dias após decorrido o prazo que trata o artigo 5º, sob pena de reversão. Artigo 4º. Altera a redação do artigo 5º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Após contemplado, o beneficiário terá, no máximo, 2 anos, contados da assinatura do contrato para construir moradia familiar no lote recebido em doação. Artigo 5º. Altera a redação do artigo 6º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. Fica o município autorizado a fornecer gratuitamente plantas baixas, bem como isenção de pagamento de tributos municipais para fins de transmissão do imóvel doado. Artigo 6º. O artigo 8º passa a vigorar acrescido do parágrafo 2º, numerando-se o parágrafo único como parágrafo 1º. Artigo 8º, parágrafo 2º. O contrato a ser formalizado entre o beneficiário e o município deverá constar, no contrato a ser formalizado entre o beneficiário e o município, deverá constar obrigatoriamente cláusula de inalienabilidade incomunicabilidade e impenhorabilidade. Artigo 7º. Altera a redação do artigo 10, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. Fica o município obrigado a dar publicidade de inscrição e classificação dos beneficiários, devendo realizar o procedimento de cadastramento dos interessados para doação direta de terrenos, através de edital de seleção de famílias beneficiárias, nos termos do artigo 44 da Lei Orgânica Municipal. A justificativa da emenda? Como se vê, as alterações ora apresentadas visam dar maior clareza e aplicabilidade à norma. A primeira alteração modifica a fixação de valores reais para os critérios estabelecidos no Decreto 6.135/2007, possibilitando desta forma que os reajustes dos limites máximos e mínimos de renda sofram as variações previstas nesse instrumento normativo. Conforme se verifica no artigo 4º, inciso 2, alíneas A e B do referido decreto, delimitam as rendas para inclusão no cadastro único. Vejamos, artigo 4º. 1. Família, a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos os moradores em um mesmo domicílio. 2. Família de baixa renda, sem prejuízo do disposto no inciso 1. A. Aquela com renda familiar mensal per capita até meio salário mínimo. Ou B. O que possua renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Por isso, não são necessárias edições de novas leis para adequação aos valores inseridos no dispositivo em comento. As demais alterações propostas visam dar maior aplicabilidade à lei. O texto original impunha ao beneficiário que o registro da doação deveria ocorrer dentro de 90 dias da assinatura do contrato. No entanto, a própria lei facultava aos eventuais beneficiários uma carência de até 2 anos para realizar a construção do seu imóvel. Sendo assim, somente após decorrido tal prazo é que surgirá para o município o dever de reverter ao seu patrimônio o imóvel doado e sobre o qual o proprietário não erigiu qualquer construção. Assim, decorrido o prazo de 2 anos e sem que o beneficiário tenha exercido seu encargo, o município rescindirá o contrato e, portanto, não terá dispêndio com valores valores com taxas e emolumentos cartorários, que seriam necessários caso os beneficiários já houvessem realizado o registro da doação. Bicas, 11 de abril de 2016, a Luiz Borges, vereador proponente. E mais uma emenda ao mesmo projeto, que é a emenda 7, que é a emenda aditiva, que diz o seguinte, artigo 1º, a Lei 1752, de 17 de dezembro de 2015, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo. Artigo 10A. Compete ao chefe do Poder Executivo fiscalizar o cumprimento pelo beneficiário dos encargos estabelecidos, realizando a reversão tão logo tenha findado o prazo de carência fixado nesta lei, sob pena de responder pelas penas previstas na Lei 8.429/92. Esse seria o artigo 10. Justificativa. A presente emenda tem por objetivo impor, de forma cogente, que haja a fiscalização por parte do Poder Público dos cumprimentos dos prazos e ações estabelecidas nessa lei. É disso que compete ao Poder Executivo fiscalizar o cumprimento das leis, em especial a gestão do seu patrimônio, devendo seu gestor, em caso de seu descumprimento, responder por improbidade administrativa. Bicas, em 11 de abril de 2016, a Luiz Borges, vereador proponente. São essas duas emendas a serem repassadas para os senhores, senhor presidente. E agora eu passo aos requerimentos. Requerimento número 33/2016 é um pedido de providências e solicita à mesa diretora que, após ouvido o plenário, encaminhe ofício ao ex-prefeito do município, Honório de Oliveira, indagando ao mesmo onde foram utilizados 890 metros quadrados dos 920 metros quadrados de telhas de amianto adquiridas com recurso da pasta de educação nos exercícios 2005-2006. Justificativa. Ao analisar as contas dos exercícios 2005-2006, quando fui relator das mesmas na Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, deparei-me com algumas compras feitas pela pasta da educação que me chamaram a atenção. Entre elas, a aquisição de 920 metros quadrados de telha de amianto. Durante a análise das contas, questionei a Secretaria de Educação qual seria a área das escolas municipais que seriam cobertas com este tipo de material, através do ofício 002/CFLJ/2014, de 13 de março de 2014, da Comissão de Finanças. Em resposta, o atual secretário enviou o ofício número 40/2014, de 27/3/2014, dizendo que esta área corresponderia a cerca de 30 metros quadrados. Documentos anexados. Sendo assim, a pergunta que precisa de resposta é simples. Se apenas 30 metros quadrados de área da educação é coberta com esse tipo de telha e a prefeitura adquiriu 920 metros quadrados nos anos em questão, onde foram utilizados os 890 metros quadrados restantes? Sendo que me cabia justificar a sala das sessões em 11 de abril de 2016, a Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento número 33, é um pedido de providências. Solicita à mesa que, após ouvir o plenário, encaminhe ao Ministério Público solicitação de averiguação de possível irregularidade cometida na assinatura, execução e prestação de contas do termo de convênio sem número assinado entre o município de Bicas e o Leopoldina Atlético Clube no ano de 2006. Justificativa. De início, cabe ressaltar que o referido convênio em anexo levantou suspeita por nem mesmo numerado ser, além de ter como signatário do referido clube, o senhor Luiz Fernando Passo de Souza, secretário de obras do município à época. Outras peculiaridades chamam a atenção, tais como as assinaturas do referido secretário de obras, liquidando o empenho, ao invés da secretária de educação, titular da pasta onde for empenhado o recurso, e ainda recebendo o cheque isoladamente, sem a aquiescência do tesoureiro da entidade. Além disso, também é interessante ressaltar que, em resposta a questionamento feito através do requerimento número 54, a Secretaria de Fazenda informou que não localizou prestação de contas do referido convênio nos arquivos da Prefeitura Municipal. Depois de receber a cópia microfilmada do cheque número DK002022 anexada, utilizado para pagamento do convênio, solicitei à mesa diretora da Câmara Municipal que oficiasse o Banco Itaú, questionando a titularidade da conta número 04692-7 da agência 4211, onde fora depositado o cheque endossado pelo então presidente do Leopoldina, senhor Luiz Fernando, mais uma vez sem assinatura do tesoureiro da entidade. Até o momento, o Itaú sequer respondeu oficialmente à demanda apresentada por essa casa, limitando-se o gerente a dizer informalmente à servidora portadora do ofício que acreditava ser esta uma informação sigilosa e careceria de confirmação. Por tudo aqui exposto e pelo entendimento majoritário do plenário dessa casa de que nós não teríamos isenção para realizarmos investigações, solicito a anuência dos colegas para que toda essa documentação seja encaminhada em forma de denúncia ao Ministério Público, a fim de que o mesmo providencie as diligências e investigações necessárias ao esclarecimento dos fatos. Sendo que me cabia justificar a sala de sessões de 11 de abril de 2016, a Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento 34, também um pedido de providências, solicitar ao prefeito a instalação de academia de ginástica na praça do bairro de Edgar Moreira. Justificativa, tendo diligenciado junto ao governo do estado a liberação de uma academia de ginástica para instalação em nosso município, solicito ao prefeito que considere a possibilidade da instalação ser realizada na praça do bairro de Edgar Moreira. Faça-se solicitação por ser o bairro altamente populoso e por já possuir uma estrutura física adequada para receber os equipamentos. Sendo que me cabia justificar a sala de sessões de 11 de abril de 2016, Aloysio Borges, vereador proponente. Um pedido de informações por último no requerimento número 35. Solicita a presidência dessa casa, com anuência do plenário, que encaminhe cópia dos decretos autorizativos de antecipação de saldos de duodécimo feito pela Câmara Municipal nos anos de 2014 e 2015. Justificativa, essa solicitação se faz para conhecimento desse vereador. Sendo que me cabia justificar a sala das sessões de 11 de abril de 2016, a Luiz Borges, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Vereadora Maria Elizabeth, requerimentos número 24, 25 e 26.
Requerimento número 24, de 2016. É um pedido de informações solicitando ao Executivo Municipal que, através da Secretaria competente, realize a capina na rua Antônio de Paula Leocádio. Justificativa, a solicitação se faz a pedido dos moradores da referida rua. 25 de 2016, solicito ao Executivo Municipal que, através da Secretaria competente, providencie construção de quebra-molas na rua Dona Miquelina, na altura do número 117. Justificativa, a solicitação se faz no intuito de coibir os excessos cometidos por motoristas imprudentes e garantir a segurança dos moradores do local. Sala das sessões, 11 de abril de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Requerimento 26, solicito do Executivo Municipal que, através da Secretaria competente, estude a possibilidade do Laboratório Municipal funcionar em regime de plantão aos sábados e domingos nesse período de grande incidência de casos de dengue no município. Justificativa. Devido ao grande número de casos de dengue, muitas pessoas não têm condições de pagar para a realização do exame particular. Se o laboratório funcionar em regime de plantão, atenderá de forma mais rápida os possíveis pacientes infectados, agilizando o diagnóstico para que possa dar início ao tratamento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 11 de abril de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Só isso, presidente.
Vereador Rafael, requerimentos número 33, 34 e 35.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, apresento o requerimento de número 33, onde solicito da Secretaria de Assistência Social que informe o número e a relação de participantes dos programas da terceira idade ProJovem, bem como a relação dos participantes dos passeios realizados pelos dois programas. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador para conferência e para apurar denúncia de que outras pessoas participaram das viagens, mesmo não estando participando dos programas. Requerimento de número 34, solicito da Secretaria de Educação que providencie álcool em gel para as escolas municipais, bem como solicite que cada aluno leve sua garrafinha. Solicito ainda que, em parceria com a Secretaria de Saúde, sejam intensificadas campanhas de conscientização de crianças e jovens para prevenção e cuidados. Esta solicitação se faz a pedido deste vereador preocupado com a prevenção da gripe H1N1. E requerimento de número 35, pedi até, estava errado no, na pauta aqui, senhor presidente, fiz uma correção. Requerimento de número 35, solicito da Secretaria de Saúde que verifique a viabilidade de estender a vacinação contra o H1N1 para os servidores da educação. Justificativa, esta solicitação se faz pelo fato dos servidores da educação estarem sempre em contato com um grande número de pessoas em ambiente fechado, o que propicia um risco de contaminação pelo vírus. Além disso, esses profissionais passam o dia com crianças, que são um grupo de risco para a gripe do H1N1. Em 11 de abril de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Assuntos urgentes. Alguém tem assunto?
Eu só quero fazer um pedido, senhor presidente. Eu apresentei um projeto de emenda à lei orgânica no ano passado, projeto de emenda número 2, 2015, em 6 de outubro do ano passado. E isso está parado na Secretaria Executiva desde então. É na mão da chegou a dar entrada com a assessoria jurídica da mesa. E até hoje não foi encaminhada para discussão, nem nas comissões, nem para o plenário. Só querendo saber por que ela está parada.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, queria só fazer um alerta como vereador, uma cobrança, né? Como o vereador Louro bem disse, a questão das audiências públicas, eu insisti que fizesse desde o início de março, por entender que seria um momento propício para a população, entidades, pessoas envolvidas, né, autoridades, pudessem discutir o problema, traçar estratégias, mostrar o que estava sendo feito e o que deveria ser intensificado, o que deveria ser modificado. E concordo com o vereador Louro no sentido de que, infelizmente, não surge o efeito desejado. Eu não pude vir na reunião da Câmara, na audiência pública da Câmara, tinha uma audiência em Juiz de Fora, até falei aqui na reunião na segunda-feira, mas estive na audiência pública do Fórum e realmente a participação é muito baixa, né? As pessoas cobram, mas as pessoas não participam de uma discussão, não trazem suas sugestões e o pior, não fazem a sua parte no combate à dengue, né? Eu acho que ficou, todos que falaram lá, todos que estavam na audiência, vem dessa forma, que o principal ator desse papel é a população. O poder público tem sua participação, tem sua omissão, sua culpa, né? Nós poderíamos estar fazendo mais, a gente tenta cobrar, tenta fazer alguma coisa, a gente poderia intensificar mais, mas a população, cada um tem que fazer a sua parte. Mas dentro desse, eu acho que pode tirar aí, que o Louro disse, tanto a Comissão de Saúde da Câmara, como outras, a própria saúde, deveria fazer esses debates nas comunidades, nos bairros, para tentar mobilizar as pessoas. Porque, infelizmente, a gente ainda vê muito descuido, muitas casas com coisas acumulando água, né? Infelizmente. Mas, assim, eu estou usando a palavra da questão da audiência pública, mas quero ressaltar também uma das falhas que eu vejo no poder público municipal, na área de saúde, que foi demonstrado lá a campanha, acho que é estadual, 10 minutos contra a dengue, né? É uma campanha interessantíssima, que se tivesse uma adesão realmente, ajudaria muito. Só que eu não vi isso circular nas casas. Na minha casa, te dou o exemplo da minha casa, o agente de saúde passou, verificou tudo, mas não deixou nenhum folhetim desse. E eu acho que o agente epidemiológico, né, ele deveria orientar como proceder nessa campanha, como o Robson falou lá, né, tirar 10 minutos por semana. Então isso não está sendo trabalhado com a população de Bicas. Os próprios folhetos mesmo são interessantíssimos, são ilustrativos. Muito interessante. Eu mesmo, o João levou no dia da audiência lá, eu peguei alguns para levar para o meu escritório e passar para os meus clientes. Mas a gente não vê salão de cabeleireiro, igrejas, né? A gente não vê circular isso. Eu não sei se é uma falha do Estado também mandar esse material. Mas falta um pouco dessa campanha maciça na cabeça da população, de cobrar da população, de ensinar a fazer, né? Isso aí, Marta, eu cheguei a falar isso lá na audiência pública, outras pessoas também, e a gente vai vendo que, por incrível que pareça, é consenso isso, que enquanto não começar a multar, a mexer no bolso das pessoas, não vai funcionar, né? Então, eu até propus, hoje a gente vai votar aqui, já vai em primeira votação, uma lei, um exemplo de uma lei, né, regulamentando alguns atos e punindo quem não as faça. Entendo, vereador Louro, isso aí a gente tem que dar os parabéns, que ele sempre colocou essa situação de que o poder público não é obrigado a recolher restos de obra, entulho de obra. Isso aí tem que ser melhor regulamentado, melhor discriminado isso aí e que passe a ser multado, porque aí a partir do momento que os servidores não tenham que fazer, recolher entulho de obra, que é muito fácil, você está fazendo uma obra, você está pagando pedreiro, você não pode pagar um caminhão para poder retirar? Ah, mas é mais fácil a prefeitura recolher, né? Só que quem está recolhendo, está recolhendo o seu entulho do vizinho, do outro, e poderia estar limpando a rua, poderia estar limpando o córrego, que a gente está cobrando. Outra situação que eu ia falar aqui, a Beth está pedindo uma rua. Essa semana, por incrível que pareça, eu tenho recebido muitos pedidos, lote... de ruas, e tem feito, tem apresentado. A gente sabe que é inócuo, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu estou apresentando. A Avenida do Contorno lá, a quantidade de pessoas que pediram, que denunciaram, ainda está com um matagal lá, é um absurdo. Então, assim, a gente vê que a prefeitura nunca vai dar conta de fazer a limpeza das ruas, né, de córregos, e ao mesmo tempo fazer retirada de entulhos. Não, mas aí é outro ponto que a gente vem batendo. Isso aí não é essa administração, para frente vai ter que se criar um órgão de fiscalização, creio eu, que tem que ser concurso público, com um bom salário, para uma pessoa capacitada, que venha até, que seja concurso, uma pessoa até de fora, que não tenha ligação partidária, ou tenha medo de A, de B, né? E tenha um bom salário justamente para ter essa independência, tenha uma certa independência da administração. É difícil, mas tem que se pensar alguma coisa. Porque a gente só vai organizar a nossa sociedade através de fiscalização, seja em todos os aspectos. Mas quero parabenizar também, eu nem sabia que tem um servidor novo, Juliano, né, está fazendo a fiscalização, e a partir dos meus requerimentos ele tem me respondido. Ele me apresentou uma listagem, me parece que ele está fazendo um bom trabalho. Ele falou que ele me apresentou, na última semana, mais de 60 notificações de lotes. E ele falou que pelo menos uns 30 já estavam começando a limpar. Então, assim, parece, se colocar uma pessoa que tenha essa disponibilidade, não tenha medo, né, e a administração dê essa liberdade, começa a funcionar. E as pessoas começam a tomar uma atitude. Aí cabe a nós, que o poder legislativo é o quê? O nosso papel. Não adianta cobrar da gente limpar o lote, a gente não tem poder para fazer isso. Mas a gente tem de criar leis punitivas, né? Nessas situações, criar multas. E eu acho que nesse sentido a gente deve trabalhar a partir de agora. Porque a gente está numa situação até hoje, de todas as administrações, de apresentar leis. São aprovadas, né? O Louro falou isso lá, lá no fórum. Existem várias leis aqui de minha autoria, do Louro, da Bete, de vários vereadores do mandato passado, mas que não são cobradas. Então, se a partir do momento que começar a se cobrar, começar a multar, até os vereadores, seja aqui, nós aqui, os próximos vereadores, vão ter... Tá falando, para que essa lei? Não... Mas assim, tomara, quero crer nisso, tenho visto, conheço um pouco o Juliano, e pelo que eu senti na fala dele, ele está com vontade de mostrar serviço, de fazer o correto. Não é passar por cima de ninguém, não é desrespeitar ninguém, é agir em cima da lei, agir em cima do que existe de lei municipal, do decreto que foi regulamentado, para a gente tentar começar a organizar a sociedade biquense, que infelizmente... Realmente, até hoje, imperou isso. Eu vou deixar para lá porque meu vizinho não faz, a prefeitura que se vire, né? Mas cabe a nós, como vereadores, o poder público, a sociedade, mas começar a mudar esse entendimento. por sugestão, solicitar à mesa da diretora que encaminhe um ofício à Secretaria de Saúde para que disponibilize esse material, até saber se está vindo do Estado, né, para disponibilizar para pessoas que possam multiplicar, né, essa campanha. Não, Aida, com certeza, tinha que ser uma coisa preventiva, mas a gente já tem que preocupar para o ano que vem, continuar, não é assim, não, acabou, chegou frio, vamos cuidar da gripe só, vamos esquecer da dengue, não. Tem que continuar as ações, deu certo, o rapaz está trabalhando direito, colocar mais fiscais, intensificar essa questão de lotes, não deixar, porque o problema chegou num ponto, porque foi se deixando. Isso tem que, são atitudes que têm que ser tomadas durante o ano todo, para não chegar no período, no período do calor mesmo e acontecer o que está acontecendo.
Vereador Kikinski.
Boa noite, senhor presidente, a todos os colegas e a todos presentes. Rafael, suas palavras foram muito bem colocadas, só que nós temos dois problemas no município. Dois problemas. Um foi solucionado, que era o fiscal de postura. Tanto eu falar, pedir para ele trabalhar, e pediu demissão, porque ele não queria trabalhar. Aí ele achou mais fácil pedir demissão do que mandar resposta para mim do que ele fazia. Porque ele não fazia nada. Entendeu? Então, olha, foi assim, eu pedi, me dá o que você fez, faz o que você fez. Nada. Manda para mim por escrito o que você fez, nada. Ele pediu demissão. Então o novo agora está solucionando. O outro problema é simplesmente a secretária de saúde. Ela trabalha segunda, viaja na terça, volta na quinta, trabalha na sexta. Então não dá tempo dela fazer isso não, porque ela está muito ocupada viajando. Certo? Ô Marta, vou te fazer uma pergunta. Os fiscais da epidemiologia passaram na sua rua? Todo mês. Amanhã, que hora que eu te pego na sua casa, eu vou te mostrar pertinho da sua casa um vizinho seu com um pneu em cima do telhado. Eu fui lá, falei com ele, dá pra você tirar não, rapaz? Tem casa de dengue. Ele falou assim, a casa é minha, ninguém entra. Aí hoje eu fui lá, hoje eu trabalhei no mesmo local, olhei, o pneu está no mesmo lugar. No mesmo lugar. Hoje eu vi, agora de tarde. Tá entendendo? Amanhã eu vou lá conversar com ele de novo. Falei, se não for, eu vou levar, vou chamar a vigilância sanitária e levar a polícia lá. Porque ele falou que a casa é dele, o pneu é dele, não é meu. Olha a resposta, para você ver como que a secretária de saúde trabalha, como que faz, que não tem um panfleto, não tem nada, não faz uma audiência, não faz um esparrame, tá entendendo? Porque tem pessoas desse jeito. Você está falando de limpeza, Aira? Eu vim lá da Saracura, era volta de 5 horas da tarde. Antes de chegar no bairro Gilson Lama, que é o lugar que mais teve dengue em Bigas, Santa Teresa e Gilson Lama, os focos maiores. Vai lá agora, todos, passa de carro agora, pera a matinha do Alex Barroso ali, conta pra mim, garrafa pet, saco plástico, quantos tem? Mais de 20, eu garanto. Mais de 20. Porque tem uma lixeira no pé do morro, o cachorro vem esparramando pra ali, é todo dia aquilo ali. Todo dia. Então adianta, é igual fez o mutirão da limpeza aí, ela alugou um caminhão, aluguei um caminhão, vem aqui, ela fala, só pra inglês ver. A ler, manda alguém fazer para ler com a porcariada toda E na hora de cumprir, não cumpre, gente. Passou o caminhão, mas eu falei antes de passar, antes dela alugar o caminhão, tem que fazer um serviço de conscientização com a população, que não adianta se limpar esse mês que vem está sujo. Vai ficar limpando todo mês. E o povo está ali todo mês jogando. Esse vizinho lá que tem um pneu, Marta, esse vizinho, eu trabalho lá, terminei hoje aquela obra lá, eu fiquei lá 6 meses. Eu vi, não foi uma só vez, ela pegando a sacola de lixo, dando corda. É porque eu não uso celular para filmar essas coisas, senão eu teria filmado e chamado a polícia. Está entendendo? Então, o que a gente tem que pedir aqui hoje é uma conscientização, a Secretaria de Saúde fazer um serviço com o Rafael, distribuir panfleto. Por que que não fez? Está fazendo. A Secretaria de Educação está fazendo um bom serviço, que eu ouvi dizer, que a dona Sônia falou aí. Mas não sei se é um serviço perfeito, porque falar que não tem dinheiro é bobagem. Falar que a Secretaria de Educação não tem dinheiro é bobagem, porque compra tudo novo, final do ano dá 14º, que é contra a lei, mas dá. Vou dar bônus para quem não faltou. Ah, quem faltou, vão tirar dinheiro, vão fazer outra coisa. Então, eu vou parar de falar, senhor presidente, que eu acho que a mensagem já foi dada.
Vereadora Beth.
Com relação à conscientização, ô Marta, você tem razão, isso eu já falo aqui há muito tempo. Não adianta, o povo... não aprende, não quer aprender, aí fica, quando morre alguém, fica todo mundo apavorado, nossa, aí uns 2 dias ainda fica meio, esquece. Então não adianta, a prefeitura recolhe, o caminhão virou a esquina, já está jogando outra vez. Então a gente não tem onde recorrer. Vai distribuir panfleto, muitas pessoas pegam isso aqui, ó, não lê, ainda vai sujar mais a rua ainda com o papel que vai jogar fora. Então, é uma situação difícil. Faz igual ele disse, a secretária aqui, né? Mas ela tem feito as ações. Eu ainda briguei com ela, falei, mas ela não vai para a rua jogar fumacê e não vai catar lixo, né? Tem equipe para fazer. Não é a função do secretário. E pelo que ela trouxe para nós aqui, tem feito as ações que... mas vai mandar. Sim, eu sei do trabalho. Sim, concordo, porque eu assim tenho conversa bastante com ela, às vezes alguma situação que acontece, mas uma pessoa só não pode ser responsabilizada, vereador. A gente está vendo que a população, minha opinião, na escala de responsabilidade, primeiro, é a população. Sim. Com certeza. Não quer se dar o trabalho, né? É cansativo, é enjoado, dá trabalho. Eu não vou, né? Sim, sim. É, que a prefeitura não faz nada, que o vereador não faz nada, mas... É aquela coisa, enquanto é muito mais cômodo você jogar a responsabilidade de um problema para cima do outro. Porém, a ignorância é tão grande que os maiores afetados é a própria população. A administração são menos pessoas. Agora, a população é muito maior. Quer dizer, se fosse o contrário, a população agindo, o hospital certamente não estaria com tanta dificuldade, porque o que se gasta com medicação é em função do descaso da população, que não faz a sua parte. Ah, meu vizinho está cheio de entulho ou joga o lixo no córrego. Falei, então você denuncia. Ah, não, ele vai ficar com raiva de mim. Eu falei, desculpa a expressão que eu falei. Para lá. Ué, eu pretendo que ver. É, pois é. Bastante, é. E é uma coisa de utilidade de várias. É. Mas então, com relação a isso, Aida, eu concordo com você, é porque são poucas pessoas envolvidas, né, e preocupadas. E a maioria que sofre consequências, e a gente acaba também sofrendo as consequências da irresponsabilidade dele. Essa situação que o Kikin disse aí, do pneu. Pô, chama a polícia, vai lá, eu já fiz denúncia, eu já chamei a polícia. É, pois é. Continuando, é só agora o assunto até que é dentro disso. Eu queria pedir à mesa que fizesse um ofício, encaminhasse também, aí no caso seria a Secretaria de Obras, que eu fiz um requerimento número 11, no dia 15 de fevereiro, a respeito da capina no terreno DR. E foi a resposta, veio dia 8 de março, que será colocado na agenda de trabalho da Secretaria. E hoje a pessoa me procurou que 3 moradores tiveram dengue dentro daquele espaço. É um espaço público, eu fiz o requerimento dia 15 de fevereiro e estava sendo colocado na ordem, no cronograma de trabalho do município. Quer dizer, aí a gente fica naquela, a população é culpada, mas a administração também. Então, se eu acho que você cobra uma atitude de um, você não pode fazer a mesma coisa. Como que eu vou cobrar se eu estou errando também? Né? Então, eu só queria pedir, senhor presidente, que a mesa enviasse o ofício, como eu já entrei com requerimento, eu não posso repetir, que seja feito, que hoje a pessoa me procurou que as 3 crianças estão com dengue. Então, a gente pede, a gente faz a parte, mas não está ao nosso alcance resolver tudo. Só falta pegar a máquina e entrar lá no meio e roçar, porque...
Vereador Nilo.
Senhor presidente, boa noite a todos os edis, boa noite a todos que nos honram com vossa presença. Sobre o problema da dengue, eu acho que nós temos que ir o foco nos colégios, com as crianças, porque igual o que Kim falou sobre o problema do pneu, isso é cultura, isso não adianta. Cavalo velho não aprende a marchar. Então, o que acontece? Infelizmente, o brasileiro só vai respeitar as leis se mexer no bolso deles. Então, nós temos que intensificar isso nas escolas, com as crianças. Porque se você faz uma blitz, eu tiro exemplo por mim. Se nós fazemos uma blitz educativa no trânsito, e você entrega um folheto para um cidadão que está sem cinto, ele vai zombar da tua cara. Se uma criança entrega um folheto para ele que está sem cinto, ele vai sorrir e vai falar assim: eu esqueci, e põe o cinto. Então, o que acontece? Eu acho que nós temos que intensificar isso dentro dos colégios, as crianças que vão levar isso aos pais, entendeu? Porque senão não vai funcionar, não vai funcionar, porque as crianças vão cobrar do pai, e as crianças não mentem, rapaz. Não adianta não. Você está vendo o papai fazer a coisa errada, a mamãe fazer errado, titia, eles vão falar: pode fazer isso não, isso vai causar isso e isso. Então eu acho que tudo aí começa pela educação. É igual a Lindalva ali, eu fiz requerimento para arrumar a estrada lá, a ponte. Entendeu? Eu mostrei para ela ali o dia da resposta. Foi a semana retrasada. Então já tem mais de mês, não é, Lindalva? E não foi arrumado. Então é uma falta não é consideração, eu acho que é falta de respeito. Falta de respeito com o contribuinte, com o munícipe, entendeu? Da Secretaria de Obras. Então é por aí vai. Então nós pedimos, falamos, fazemos requerimento, mas muitas das vezes nós não somos lembrados. Muitos projetos estão engavetados, não é? Então, o poder legislativo fica muito à mercê do executivo. Então, eu acho que, pela dengue, eu acho que nós temos que pegar mais, focar mais nos colégios com as crianças. Porque as crianças é o futuro. E não adianta você querer falar que tem que tirar o pneu dali, tapar a caixa d'água, limpar quintal. Eu limpo o meu quintal, você limpa o quintal, mas o vizinho lá não limpa. Então não adianta. Se você for falar, você vai arrumar uma inimizade muito grande. Então acho que tem que pegar pela criança, porque a criança está aprendendo. E ele é o futuro do nosso país. Só isso. Obrigado.
Eu tenho três assuntos aqui. De acordo com o solicitado pelo vereador Quiquinho, enviamos ofício à direção do Hospital São José, solicitando o levantamento de atendimentos realizados pelo SAMU nos últimos 6 meses. Após o recebimento dos dados, encaminharemos correspondência à Câmara de São João de Pomoceno. Atendendo ao requerido pelo vereador Louro, encaminhamos ao Ministério Público Estadual a situação das obras executadas pela Copil nos anos de 2008 e 2009. Acerca da denúncia enviada pela excelentíssima senhora promotora, acerca da suposta doação de terrenos públicos em ano eleitoral, enviamos ofício ao senhor prefeito solicitando que esclareça se houve doação de terrenos desde de 1º de janeiro de 2016 até a presente data, encaminhando, se for o caso, os editais ou qualquer outro instrumento de convocação de eventuais interessados. Solicito da primeira secretária para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia.
Segunda parte, ordem do dia. Está em discussão e votação o parecer número 10 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, acompanhado da emenda apresentada, favorável à tramitação do projeto de lei ordinário número 8 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 32.000 e dá outras providências. Em discussão. Parecer número 10. Não, é o parecer, aquele crédito especial no valor de R$ 32.000.
Sim, né? É só, senhor presidente, porque as pessoas às vezes não entendem, aí eu já tinha pedido para colocar aqui, quando fosse ler na pauta e colocar em votação, do que se trata o crédito. O crédito de 32 mil é para terminar o serviço que começou lá em Santa Helena, que furou o poço artesiano, mas até agora não conseguiu instalar a caixa d'água para distribuição da água. A abertura do crédito é para isso. É isso, senhor presidente, só isso.
Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinária número 8 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 32.000 e dá outras providências. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária aprovado. Está em primeira discussão, primeira votação, projeto de lei ordinária número 2 de 2016, que dispõe sobre o recebimento e depósito de sobras de materiais de construção a pessoas carentes e entidades beneficientes ou habitacionais do município de Bicas e da outras providências. Em primeira votação. Em primeira discussão, desculpa. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinária número 5 de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos depósitos de pneus novos e usados, ferros velhos, depósito de veículos apreendidos e afins, utilizarem sistemas de cobertura para evitar o acúmulo de água que se torna foco de mosquitos Aedes aegypti, transmissor da doença da dengue, zika e chikungunya. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de decreto legislativo número 1 de 2016, que autoriza a Câmara Municipal de Bicas a antecipar a devolução de saldo de duodécimos recebido em cotas mensais do Poder Executivo e da outras providências. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo aprovado. Em segunda votação.
Senhor presidente, eu pedi dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de decreto legislativo número 1 de 2016, que autoriza a Câmara Municipal de Bicas a antecipar a devolução de saldos de duodécimo recibos em cotas mensais do Poder Executivo e da outras providências. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo número 1 de 2016 aprovado. Em terceira votação. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 32, 33, 34 e 35 do vereador Aloísio. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Eu só fiquei meio surpreso aqui, vereador. Eu recebi a carta do deputado fechada, é o que eu li, o seu requerimento da matéria é o mesmo. Falei, uai, você está rápido, está trabalhando bem. Parabéns.
Isso aí, esse pedido já tinha sido feito há muito tempo.
Pô, então, mas eu recebi hoje a notificação do deputado e o seu requerimento foi.
Pedido ao governo do estado. O deputado está pegando uma carona aí. Ninguém pediu isso a ele. Isso é normal.
Em votação, os requerimentos número 32, 33, 34 e 35 do vereador Aloísio. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Está em discussão os requerimentos número 24, 25 e 26 da vereadora Beth. Em discussão.
Senhor presidente, esse requerimento número 24, eu gostaria de comentar o motivo do pedido, porque é uma propriedade que estava com mato muito alto e inclusive foi motivo de um abaixo-assinado pelos vizinhos lá. E demorou muito tempo para o proprietário executar a limpeza. Porém, não é bem na rua, no calçamento, não. É onde não tem a calçada, o mato está muito alto. Então, para ficar o serviço acabado, vamos dizer assim, o proprietário limpou a parte dele e a que ficou do lado de fora é da prefeitura, do município. O mato está muito alto. Então, para depois ele dizer, não adianta, eu limpei e a prefeitura não limpou, para não ficar como pega, para não fazer de novo a limpeza, eu estou solicitando que para o serviço fica terminado. É no morro da igreja aqui, Batista, com a Antônio de Paulo Leocádio. Então, para o município acompanhar, né, o trabalho que foi feito pelo proprietário. Somente isso, presidente.
Em discussão. Em votação, os requerimentos número 24, 25 e 26. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimento número 33, 34 e 35, do vereador Rafael. Em discussão. Vereador Rafael.
Senhor presidente, comentando em conjunto, dois requerimentos que eu fiz é já uma preocupação com a gripe, né? A gente está dentro de um problema, que é a dengue, mas já preocupado com a possibilidade, né, de entrarmos em outra situação de risco aí, que é da gripe. É, quem pode estar vacinando, está buscando clínicas particulares para antecipar, né? Infelizmente, a gente sabe que não tem como antecipar municipal, porque isso é uma campanha nacional, né? É, mas fica aqui dois requerimentos, eu faço solicitações para cuidados nas escolas, né? É, a possibilidade de estender para os professores. Então, eu acho que para não acontecer o que aconteceu com a dengue, a gente já tem que começar a cobrar atos da Secretaria de Saúde, de prevenção, né? Atos de prevenção, que nas escolas também comece a fazer uma campanha de conscientização com as crianças, se cria o hábito de limpeza, né, das mãos. Mas o mais importante do comentário aqui, senhor presidente, é o requerimento... Uma coisa séria aqui. O mais importante dos requerimentos aqui, eu faço uma solicitação à assistência social, porque recebi uma denúncia, foram feitos dois passeios, né, da terceira idade, parece que na cidade próxima aqui, e do Projovem, parece que em Leopoldina. Em ambos os casos, eu recebi denúncia de pessoas que não fazem parte do programa, integrando esse passeio, pessoas que não têm nada a ver com a equipe de trabalho, porque é parente de fulano, porque trabalha na prefeitura, de ciclano. Então, assim, a gente fica muito triste com isso, porque esse passeio, ao que me disseram, é correspondente ao ano passado, que por algum problema não teve, só realizou esse ano. Então, é uma série de reivindicações que o pessoal da terceira idade faz. O Geraldinho sabe disso, que é questão de alimentação, né, que às vezes não tem ou está muito ruim. E a gente vê um passeio muito bom, parabenizar por ter feito isso, mas várias pessoas que não estão inseridas no programa foram muito bem, participaram, ficaram o dia inteiro, tudo incluso, alimentação, bebida. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que averiguar, porque se foi um ônibus, pelo número de participantes, de repente poderia ir uma van ou um micro-ônibus. E isso poderia ter recurso, não sei se está vinculado, como é que é, mas poderia ser utilizado de uma outra forma, para um outro evento, para um outro gasto com os idosos, que eu acho que pelo que a gente recebe de informação, às vezes fica um pouco a desejar.
Senhor presidente, nobre vereador Rafael, quando você estava falando da gripe H1N1, e ontem, inclusive, estava conversando com o Louro, mas o Ailton aqui, quem viu o Fantástico ontem falou sobre o problema da gripe e estava falando sobre a quantidade de ovos que o governo comprou de uma granja lá, porque é retirado da clara daqueles ovos, entendeu? Para fazer isso, vacilos ali da granja. Então, já foi vendido não sei quantos milhões de dúzia de ovos, entendeu? Até o ano que vem. Então, a granja é especializada só para isso aí, não é? Então, mesmo para reportagem, entrar na granja lá, tiver que tomar vários banhos né? Justamente para isso aí, para vacinação, entendendo? Foi isso aí que eu estava perguntando ele, não é que eu não estava prestando atenção no que você estava falando, não, porque é de alta, nós sabemos isso, não, com certeza.
Em votação, os requerimentos número 33, 34 e 35 do vereador Rafael. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Solicito do segundo secretário para verificar a presença dos vereadores.
Os vereadores presentes, senhor presidente, com ausência da vereadora Sônia Matos, que apresentou atestado.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião. E boa noite a todos.